Olá, meu nome é Carlos Apolônio e bem-vindo ao RH Positivo. Hoje farei algo completamente diferente do que tenho feito. Farei uma análise de conceitos de liderança e crescimento pessoal a partir da análise de um vídeo de Hollywood, uma obra-prima de Hollywood. Vem comigo! Shawshank Redemption, ou Um Sonho de Liberdade, é o meu filme predileto. Já assisti mais de 10 vezes, talvez até 15 vezes. E sempre tenho extraído os conceitos deste filme para levá-los a conceitos de liderança ou para minha vida pessoal. E é isso que quero compartilhar com vocês neste vídeo. Este filme também traz uma curiosidade pessoal. Num momento em que, além de trabalhar, eu dava aula num curso de pós-graduação da Universidade 9 de Julho, Uninove, em São Paulo, eu usei este mesmo filme para finalizar uma sequência de classes de liderança. Nós tínhamos aproximadamente 2 horas e meia naquela quinta-feira e nós começamos as discussões. Sem se alongar muito, depois de 2 horas e meia nós estávamos ainda discutindo e não querendo terminar aquela sequência lógica de discussão, de fatos analisados, etc. A segurança veio nos retirar porque já havíamos passado muito tempo do horário final da universidade, já iam fechar os portões e tivemos que sair. Eu expliquei para os alunos que a gente poderia estar finalizando nas próximas classes, mas eles não quiseram. Eles disseram, não, o conceito está muito interessante, nós vamos finalizá-lo hoje. Tudo bem para você? Eu falei, claro, eu também quero finalizá-lo, está bem interessante, eu acho que vai ser legal nós finalizarmos hoje. Acabamos indo por um bar para finalizar o nosso projeto. Na verdade, o bar já estava fechando, mas ficamos ali um bom tempo, ficamos mais quase 1 hora discutindo aqueles conceitos e não preciso dizer que foi uma classe extraordinária. Os alunos se lembram até hoje. Espero que até algum deles um dia irá assistir este vídeo, irá recordar desta noite memorável. Este filme, além de gostar muito, me traz também umas certas emoções. Porque logo depois eu acabei pedindo demissão da universidade e vim transferido pela Hewlett-Packard aos Estados Unidos no ano de 2001. Então, realmente, eu sinto muita falta ainda deste contato na universidade e este foi um dos meus últimos projetos. Se você ainda não assistiu esse filme, eu recomendo que o faça agora, porque eu vou estar falando de muitas cenas que podem tirar um pouco aí do brilho de quando você assistir este filme. Alguns alunos até preferiram assistir depois, porque com os conceitos eles acabaram entendendo muito melhor e desfrutando de um outro lado, de um outro aspecto do filme. É com você. Mas vamos ao trailer do filme.
Ladies and gentlemen, you've heard all the evidence. I submit that this was not a hot-blooded crime of passion. Consider this: a revolver holds 6 bullets, not 8. That means that he fired the gun empty and then stopped to reload.
By the power vested in me by the state of Maine, I hereby order you to serve 2 life sentences back to back, one for each of your victims. So be it.
They send you here for life? That's exactly what they take.
I believe in 2 things. Discipline.
Help me, Dad!
And the Bible. Here you'll receive both.
Andy came to Shawshank Prison in 1947.
Why'd you do it?
I didn't, since you ask.
You can fit right in.
I must admit, I didn't think much of Andy first time I laid eyes on him. He had a quiet way about him. A walk and a talk that just wasn't normal around here.
There are places in the world that aren't made out of stone. There's something inside that they can't touch.
Talking about
hope.
Let me tell you something, my friend. Hope is a dangerous thing.
Damn it, new friend, you're putting me behind.
Hope can drive a man insane.
You better be sick or dead in there. I kid you not.
I better get used to that idea.
Oh my holy God.
I guess it comes down to a simple choice, really. Get busy living. You get busy dying.
Get busy living, or get busy dying. That's damn right.
Então vamos começar a análise deste filme com alguns conceitos de traços de personalidade. Já falamos muito do DISC e ainda não falamos de um outro conceito que traz 16 tipos de traços de personalidade, que é o Myers-Briggs, e isso nós vamos falar num futuro. Para aqueles que conhecem, eu vou já deixar aqui qual que é o perfil de Andy Dufresne, este executivo de banco, que é o personagem principal ao lado de Red, Morgan Freeman, neste filme. Andy Dufresne era uma pessoa bastante introvertida. Dificilmente as pessoas sabiam o que se passava realmente em sua cabeça. Ele era bastante pensador e estrategista também. Porém, tinha um lado bastante pessoal e humano. Se interessava verdadeiramente pelas pessoas e tratava de não medir esforços para ajudá-las. Pelo teste de personalidade Myers-Briggs, Andy Dufresne seria um INTJ. As principais características desse modelo são introversão, intuição, pensamento e julgamento. Ele estaria enquadrado nesse estilo de comportamento que tem alguma relação com o DISC. É muito difícil fazer uma relação direta com o DISC que já aprendemos, porque o DISC, ao contrário do Myers-Briggs, que traz 16 traços de personalidade, o DISC ele é mais voltado para os estilos de comunicação e nos traz apenas 4 estilos ou traços de personalidade. Eu julgaria de que esse estilo INTJ ele tem alguma relação com os estilos S e C. Até porque ele está na parte de baixo do quadrado, lembre-se, você que viu o meu vídeo anterior, ele é uma pessoa mais introspectiva, uma pessoa mais calada, mais pensadora, mas esse lado de ajudar as pessoas poderia levá-lo a ser um S. Ele é bastante voltado a ajudar as pessoas, ele faz de tudo para estar dentro ali do teamwork. Então, eu diria que no estilo DISC que já aprendemos, ele seria um S ou um C. A chegada no presídio é bastante hostil, pois os velhos presos faziam um terror psicológico, pois apostavam dinheiro ou cigarros em quem seria o covarde da noite. Por sua boa aparência, muitos presos votaram em Andy Dufresne. Inclusive o Red, o Morgan Freeman, e a maioria acabou perdendo, pois o Andy, em sua primeira noite, ficou bem calado, enquanto o outro preso, após uma crise de medo, acabou sendo espancado pelos seguranças e dias depois acabou falecendo. Logo no começo do filme, fica claro a responsabilidade, algo muito importante para o nosso crescimento pessoal e profissional. Muitas pessoas acabam se vitimizando por tudo aquilo que acontece em suas vidas. Eles sempre são as vítimas e nunca são os protagonistas ou aqueles que vão dirigir a sua vida. Diferente disso, Andy Dufresne aceita logo de cara, mesmo sendo uma vítima de um julgamento de um crime que não cometeu, ele aceita a vida e aceita a responsabilidade por suas ações, até mesmo justificando a traição de sua mulher, dizendo que ele havia sido um marido ausente. O cara aqui demonstrou uma personalidade muito interessante em assumir os seus erros e os controles e as consequências de tudo em sua vida. Ao invés de estar se vitimizando pelas consequências que a vida lhe havia imposto, ele assumiu e se sentou no banco do motorista para assumir o controle de sua vida no momento em que reconheceu suas responsabilidades. O começo na prisão foi muito difícil. Ele foi abusado psicologicamente e fisicamente, mas mesmo assim não se vitimizou. Seguiu o seu plano e se aproximou de outras pessoas, inclusive Red, que vamos falar bastante. Essa aproximação a outros detentos também se vê pelo fato que ele foi colocado para ajudar Brooks, um velho detento que era coordenador da biblioteca, pois era um preso de 40 anos e se sentia muito orgulhoso de estar aí dentro. Andy, quando vê o estado deplorável da biblioteca, resolve ajudar a construir uma nova biblioteca. Aqui vemos um conceito muito interessante, mais para o crescimento pessoal. Vemos o conceito da retribuição. Ele não precisou estar bem ou vencido na vida para começar a retribuir. Já naquele momento, naquela dificuldade, naquela opressão em que estava, ele encontrou uma forma de começar a contribuir, não só para ele mesmo, mas também para as outras pessoas, ao fazer da biblioteca um lugar extremamente agradável para os outros presos, para até se sentirem um pouco mais humanos. E você tem contribuído ou tem esperado ter sucesso para começar a contribuir? Sucesso e contribuição caminham juntos, não esqueça disso. Perseverança. Andy era uma pessoa extremamente perseverante e insistente. Ele era uma pessoa também bastante culta e durante 6 anos escreveu cartas a uma certa instituição para que conseguisse verbas para a biblioteca nova. Depois de conseguir alguns resultados, ele decidiu que escreveria 2 cartas por semana. Veja a cena.
Caro Sr. Dufresne, em resposta a seus reiterados pedidos, o Estado destinou a verba anexa para o projeto da sua biblioteca. São $200. E a Biblioteca Nacional generosamente contribuiu com uma doação caridosa de seus livros usados e outros itens. Esperamos que supra suas necessidades. Consideramos este assunto encerrado e, por favor, não nos escreva mais.
Quero que arrume tudo isso antes que o diretor chegue.
Sim, senhor.
Meus parabéns, Andy.
Puxa. Eu só levei 6 anos. Agora eu vou escrever 2 cartas por semana, ao invés de uma.
É bem maluco para isso. Agora tire isso daqui, como um capitão mandou. Eu vou até o banheiro. E quando eu voltar, eu não quero mais ver isso aqui.
Puxa.
Coragem. Outra virtude para o nosso crescimento pessoal e para a liderança em geral. E é demonstrada em uma das cenas do filme.
As bodas de Fígaro.
Andy, está ouvindo isso?
Até hoje não sei o que aquelas mulheres italianas estavam cantando. Na verdade, nem quero saber. Algumas coisas é melhor que não sejam ditas. Eu gosto de pensar que era alguma coisa tão bonita que não podia ser expressa em palavras. E faz o seu coração doer por causa disso. Mas eu sei que aquelas vozes voaram mais alto e mais longe do que alguém ali poderia sonhar. Foi como se um lindo pássaro entrasse em nossas jaulas e dissolvesse todas aquelas paredes. E por um momento muito breve, todos os presos de Shawshank se sentiram livres. É claro que o diretor ficou furioso.
Abra a porta! Abra a porta! Dufresne, abra a porta! Desliga logo isso! Estou avisando do Frame, desliga logo isso!
Frame!
Ed passou 2 semanas na solitária por causa da brincadeira.
Esta cena me faz lembrar de alguns conceitos que já discutimos aqui, de enjoy the journey, ou desfrutar a jornada. Ele fez isso num sinal de dar alguns momentos de prazer em meio a tanta crise, em meio a tanta confusão que estava em sua vida. Mas ao regressar na cafeteria, os resultados estavam claros. Ele já havia ganho todos os seus amigos e todos já admiravam pela sua coragem e também pelo fato de se preocupar com as outras pessoas e terem lhes proporcionado, ainda que fosse 1 minuto de prazer. Finalmente, as coisas começavam a ir um pouco melhor. Os detentos já começavam a desfrutar a biblioteca com a leitura de livros, discos, e Andy começou a ajudá-los também em sua própria educação ou na obtenção de diplomas ou certificações. Brooks, aquele detento encarregado da biblioteca que havia passado toda a sua vida na prisão e já estava institucionalizado e que via a vida apenas sobre uma perspectiva, teve a chance de recomeçar ganhando sua liberdade. Porém, este novo desafio de enfrentar uma nova vida foi acima do que ele podia suportar. Perseverança e propósito de vida. Essas são as duas coisas que pensamos com esta cena de Brooks. Ele, sem qualquer perspectiva, acaba tirando sua própria vida. E nós temos este propósito de vida? Temos perseverança? Saber que o que nos espera lá no final é melhor do que aquilo que estamos vivendo hoje? A cena do telhado é outro clássico. Quando Andy escuta uma conversa entre carcereiros sobre imposto de renda, ele conhecia muito sobre esse tema e decide ajudá-los em troca de cerveja para os amigos.
Do Texas. Eu disse sim. E ele disse, sinto informá-lo, mas seu irmão acabou de morrer.
Que droga. Eu lamento, Hadley.
Eu não. Era um panaca. Foi embora há muito tempo. Para mim, já tinha morrido. E o advogado me disse, seu irmão morreu, um homem rico, poços de petróleo, perto de $1 milhão.
$1 milhão?
É. Incrível como esses panacas têm uma sorte danada.
E o senhor vai ganhar alguma coisa?
35 mil. Foi o que ele deixou.
Dólares?
É.
Poxa, é como ganhar no sweepstake, não é?
Idiota. E o que acha que o governo vai fazer comigo? Vai ficar com uma boa parte do meu dinheiro.
Coitado do Byron. Sorte desgraçada. Uma pena mesmo. Tem gente que só dá azar.
Gente, tá maluco? Continue o trabalho, cara. Gente.
É, vai pagar impostos, mas vai ficar com uma boa grana.
É, talvez o suficiente para comprar um carro novo. E depois, paga os impostos do carro. Licença, manutenção, crianças pedindo para passear o tempo todo. E se você calcular os impostos errado, tem que pagar do próprio bolso. Esse tio Sam é fogo. Eles apertam a gente até ninguém conseguir mais nem respirar. Acaba com você.
Ei, gente. Gente.
Alguma coisa, governo? Ele vai acabar morrendo.
Deixa, trabalha.
É a maior sacanagem que eu já vi. Que merda.
Ei!
Sr. Hadley. Confia na sua esposa.
Muito engraçado. Acho que está querendo ficar sem dentes para poder tomar sopinha.
O que quis dizer é se acha que ela agiria por trás tentando agir sozinha.
Já chega. Sai da frente, Matt. Esse idiota vai sofrer um acidente.
Porque se confia nela, não tem por que não ficar com os 35 mil.
O que você disse?
35 mil.
35 mil? Tudo?
Tudo. Cada centavo.
Comece a falar direito.
Se quer ficar com todo o dinheiro, dê para sua mulher. O imposto de renda permite que faça uma doação para sua mulher uma vez até $60 mil.
Isso é besteira. Sem impostos?
Sem impostos. A receita não leva nada.
Você é o banqueiro esperto que matou a mulher, não é? Por que eu vou acreditar num banqueiro espertinho como você para acabar aqui dentro?
O negócio é legal. Pergunte a receita. Vão dizer a mesma coisa. É até burrice minha estar dizendo isso. Porque o senhor mesmo já devia ter investigado.
Eu não preciso que um banqueiro muito esperto como você, que está numa prisão, me diga o que fazer.
Claro que não. Mas vai precisar de alguém para fazer isso para você. E vai sair caro. Como um advogado, por exemplo.
São um bando de canalhas.
Eu sei. Eu acho que poderia fazer para o senhor. Economizaria dinheiro. É só trazer os formulários que eu preencho. E tudo que eu peço são 3 cervejas para cada colega que trabalha comigo.
Colegas, essa é muito boa.
Quem trabalha do lado de fora se sente mais homem, com uma garrafa de cerveja. É a minha opinião. Senhor.
O que estão olhando? Voltem ao trabalho! Ao trabalho!
E foi assim então que aconteceu, que no penúltimo dia de trabalho, os presos que impermeabilizaram o teto da fábrica em 1949 acabaram sentados lá em cima, às 10 da manhã, tomando uma gostosa cervejinha gelada. Uma cortesia do guarda mais filho da mãe que já trabalhou na prisão estadual de Shawshank.
Bebam enquanto está gelada, meninas.
O desgraçado até falou, parecendo que estava sendo generoso. Sentamos e bebemos com o sol batendo nas nossas costas e nos sentimos como homens livres. Era como se estivéssemos trabalhando no telhado das nossas próprias casas. Éramos os senhores de toda a criação. Quanto ao Andy, passou o tempo todo sentado na sombra, com um sorriso estranho nos lábios, nos vendo tomar a cerveja.
Andy, quer uma geladinha?
Não, obrigado. Eu parei de beber.
Talvez tenha feito aquilo para cair nas boas graças dos guardas ou para fazer alguma amizade com os presos. Eu acho que fez isso só para poder se sentir normal de novo, mesmo que fosse por pouco tempo.
Aqui entra uma máxima que tenho escutado durante todos esses anos em minha vida e tenho aplicado no meu trabalho e na minha vida também. As pessoas esquecerão o que você fez, as pessoas esquecerão o que você disse, mas nunca esquecerão como você as fez sentir. Nesta cena, Andy e Red estão conversando sobre futuro. Ser visionário é uma das características de um líder. Eles falavam de coisas que naquele momento seriam impossíveis, mas este sonho, o sonho da liberdade, fez com que eles traçassem um plano, uma meta e um como chegar lá. Ser um líder visionário. Nesta conversa entre eles falavam de um futuro no qual contemplariam o azul do Pacífico todos os dias de suas vidas. Seria um lugar chamado Zuataneho. E foi aí, nesta conversa, que Andy fez um acordo com Red para que ele não desistisse quando um dia estivesse fora da prisão, que ele o ajudasse a ir até um lugar. E disso vamos falar mais à frente, quando estivermos falando de milestones ou objetivos a curto prazo, ainda neste vídeo. Liderança situacional é outra habilidade demonstrada no filme. Nesta foto, vemos Andy desafiando este jovem detento que acabava de chegar a obter o seu título de segundo colegial. Ele não havia tido chance de estudar e Andy se propôs a estudar com ele todos os dias para que ele pudesse fazer o exame e passar no teste. Este mesmo detento tinha informações importantíssimas para a liberdade de Andy e ele nem mesmo sabia. Fragilidade, medo e bloqueios. Red era institucionalizado pela prisão, estava muitos e muitos anos ali. E ali ele era um homem importante. Ele tinha medo de ser livre, estava em sua zona de conforto e continuava sempre dando as mesmas respostas que faziam com que o seu pedido de liberdade fosse sempre rejeitado. E você, está em sua zona de conforto? O que você está fazendo para se libertar e para atingir os objetivos de curto, médio e longo prazo? Em uma das conversações, Red chegou a dizer que a esperança era algo muito perigoso. E por que não pensarmos que muitas pessoas podem estar atravessando a mesma situação? Um líder é aquele que faz com que uma pessoa consiga fazer algo que nem ela mesma pensasse que fosse capaz. Pense nisso. Quando tudo parecia ir bem, Andy sabia que o testemunho deste detento sobre o assassinato de sua esposa poderia colocá-lo em liberdade. Ele procura o diretor da penitenciária para discutir o assunto, mas é recebido de uma forma muito rude e agressiva. O final disto é muito triste e Andy acaba perdendo esta testemunha importantíssima para sua liberdade. A partir disto, Andy, uma vez mais demonstrando uma resiliência para superar conflitos e obstáculos, começa a colocar em prática o seu plano. A cena da Bíblia também é bastante interessante, já que trazia a ferramenta que Andy utilizou para colocar o seu plano em prática. E fazendo uma referência às frases do diretor da penitenciária, onde dizia que a salvação estava aqui dentro. E realmente estava. Você confere quando assistir o filme. Andy começou o seu plano muito antes e cavou um túnel numa das penitenciárias mais seguras do mundo. Ele foi capaz também de planejar o dia exato que este plano seria colocado em prática e alcançou a sua liberdade. O fato já de estar livre da prisão era apenas um objetivo de curto prazo, talvez o mais importante, um grande milestone, mas ele tinha um sonho ainda maior. Chegar àquele azul do Pacífico onde ele tinha falado com Red semanas, meses antes. Ele falava de Zuatanejo. E também salvar o amigo, porque ele sabia que o dia em que o amigo estivesse livre, ele não conseguiria chegar neste lugar sem antes passar por um objetivo de curto prazo. Como se estivesse dizendo, se você chegou até aqui, faça um pouco mais de esforço e dê um passo a mais para chegar no seu objetivo final. Essas são as características do milestone que falamos em vídeos anteriores também. Não desista no meio do caminho. Ainda que Andy já havia chegado ao seu objetivo, meses antes ele havia tido uma conversa com Red sobre um certo objetivo. Este, na cabeça de Andy, era a ferramenta ideal para fazer com que Red chegasse ao seu objetivo final. Era uma espécie de um milestone, então ele propôs que, quando Red saísse da prisão, buscasse um certo lugar debaixo de uma árvore onde ele havia escondido algo, e ali ele teria algo importante para fazer para o amigo. E assim Red prometeu que iria até aquele lugar. Este foi um grande milestone para o final do filme. Quando Red chega neste local e encontra aquilo que Andy havia deixado, ele lê uma carta. Nesta carta explica exatamente o conceito de milestones ou objetivos de curto prazo. Dizia mais ou menos assim: se você foi capaz de chegar até aqui, dê alguns passos a mais para chegar no seu objetivo final. Isso foi fundamental para que Red não desistisse no meio do caminho e tivesse esta esperança de chegar no objetivo final, de ver o Pacífico e também encontrar com seu amigo. Em 1995, este filme foi nomeado para 7 Oscars. Infelizmente, ele acabou não ganhando nenhum, porque naquele mesmo ano estava Forrest Gump, outro clássico de Hollywood. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, dos conceitos de liderança. Dê o seu like para aumentar as visualizações, para chegar em todos aqueles que me seguem, e também compartilhe com amigos. Obrigado!